Sessão de Deus, e havendo o número legal, declara aberta a presente sessão ordinária. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 019/17 da sessão ordinária do dia 10/5/2017. Primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h15 do dia 10 de maio de 2017, no plenário Artur Magalhães Filho. Comprovado o quorum regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos os trabalhos com a presença dos vereadores Luciano Martins, presidente, Jurandir de Oliveira, vice-presidente, Roberta Brito, primeira secretária, Carlinho da Vila, segundo secretário, Nema, terceiro secretário, Miro Baix, Netinho Lacerda, Bruno Araújo, Ceguinho, Domingos Filho, Mundim, Genedi Ribas, Joelso Trovão, Macarrão, professor Rafael e o N. Patrick de Souza. O vereador Eduardinho de Paiva não compareceu à sessão. Ata da sessão anterior, 9/5/2017, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas no plenário. Ofício encaminhado ao presidente. 001/17/JGC do ex-vereador Jesulino Gomes Castro, informando que o Tribunal de Contas do município, TCM, considerou regular a sua prestação de contas como presidente dessa Casa de Leis no ano de 2014. Projeto de lei ordinário oriundo do Legislativo. Projeto 070/17, autoria vereador Genedi Ribas, que institui e inclui calendário oficial de Formosa o Dia Municipal do Gari. Projeto 068/17, do vereador Wênio Patrick, que dispõe sobre a implantação de medidas de informação, proteção às gestantes e parturientes contra a violência obstétrica no município de Formosa e da outras providências. Indicações 981-984-985/17, vereador Miro Baix. 923-924/17, vereador Netinho Lacerda. 1003-1004-1005/17, vereador Bruno Araújo. 854-892/17, vereador Ceguinho. 469-470/17, vereador Mundinho. 996-997/17, vereador Genedi Ribas. 876-877-878-879-880/17, vereador Joelso Trovão. 988-989/17, vereador Macarrão. 995/17, vereador Professor Rafael. Indicações 951-952-953-954-955-956/17 do vereador Eduardinho de Paiva foram retiradas por ausência do autor. Matéria em discussão e votação única. Moção de congratulação 013/17 de autoria dos vereadores Carlinho da Vila, Miro Baix, Joelso Trovão e Roberta Brito, a ser consignada ao senhor Sérgio Espíndola de Ataíde, por ter atuado com excelência em vários governos municipais de Formosa, Goiás. Essa moção foi aprovada por 13 votos favoráveis e 3 ausência. Vereador Domingos Filho, Eduardinho de Paiva e Wênio Patrick. Ordem do dia. Projeto em primeira fase de discussão. Apreciação dos pareceres das comissões técnicas. Projeto de lei ordinário oriundo do Legislativo. Foram votados em bloco e aprovados por 15 favoráveis e 1 ausência. Vereador Eduardinho de Paiva. Os seguintes projetos de autoria do vereador Bruno Araújo. 065/17, que institui a Semana Municipal do Ciclismo no calendário do município de Formosa e da Altas Providência. Autoria do vereador Genedi Riba. Projeto 041/17, que estabelece procedimentos e medidas de proteção para casos de violências e ameaças contra professores, diretor e inspetor de aluno da rede municipal de ensino proveniente da relação aluno de todo o ciclo ministrado. Autoria do vereador Joelso Trovão, projeto 057/17, dispõe sobre a obrigatoriedade dos fornecedores manterem balança para pesagem de ocasião da comercialização dos botijões de gás liquefeito do petróleo, GLP, e da outras providências. Projeto 058/17 obriga a limpeza dos logadouros públicos após a realização de eventos e da outras providências. Autoria Luciano Martins. Projeto 050/17 dispõe sobre o programa Viveiro Comunitário Mudas de Árvores Nativas dos Cerrados Frutíferas nas escolas e creches municipais e da outras providências. Projeto 059/17, que dispõe sobre a instalação de banheiros químicos nos eventos públicos realizado no município de Formosa, Estado Goiás, e da outras providências. Projeto 060, que dispõe sobre a criação do Grupo de Ação Ambiental no âmbito da Guarda Municipal de Formosa, Estado Goiás, e da outras providências. Vereador professor Rafael, projeto 06/17, que dispõe sobre o Programa Municipal de Incentivo à Leitura e Literatura e estabelece suas diretrizes. Projeto 063/17, que dispõe sobre a revisão gramatical obrigatória dos painéis, cartazes, outdoor, letreiros, fachadas comerciais, veículos de comunicação em congêneres e da outras providências. Projeto 067/17, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de sinalização de solo especial para deficientes visuais, chamado piso tátil ou podáteis, nas repartições públicas no município da Altas Providências. Vereadora Roberta Brito, projeto 051/17, denomina Rua José Bandeira da Altas Providências. Projeto 064/17, vereador Bruno Araújo, que estabelece a obrigatoriedade de implantação de ciclovias, ciclofaixas ou passeios compartilhados nos projetos de novas vias públicas no município de Formosa. Foi retirado pelo autor após questionamentos do vereador Wellington Patrick e professor Rafael. Após a votação, projetos em primeira fase, o presidente suspendeu a sessão, concedeu a tribuna à senhora Cisélia de Abreu, secretária municipal de educação. A secretária fez explanações sobre o tema. Projeto de lei 020/17, que dispõe sobre a criação do Centro Municipal de Apoio e Inclusão, SEMAI. Manifestaram-se os vereadores Domingos Filho, N. Patrick, Roberta Brito, Bruno Araújo, Macarrão, Nema, Jurandir de Oliveira, professor Rafael, Genedir Ribas e Mundim. Projeto em segunda fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinária, oriundo do Executivo. Foram votados em blocos e aprovados por 15 votos favoráveis e 1 ausência. Vereador Eduardinho de Paiva. Projeto 017/17, que institui trabalho voluntário na administração pública do município de Formosa, Goiás e da outra providência, na forma que especifique da outras providências. Projeto 018/17, que dispõe sobre prorrogação do prazo para o início de construção da vara de trabalho de Formosa, Goiás, conforme estabelecido na Lei 095 de 2013, de 3 de dezembro de 2013, da outras providências. Projeto 021/17, que dispõe sobre a revisão geral anual no exercício de 2017 dos vencimentos dos servidores públicos do Poder Executivo e da outras providências. Projeto 022/17, que altera a Lei 380/17, de 9 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre a redução das multas e dos juros decorrente do atraso do pagamento do IPTU, ITU, ISS, alvará de licença e funcionamento, e acrescenta a taxa de licença sanitária, TLS, na forma que menciona e dá outras providências. Projeto 020/17, que dispõe sobre a criação do Centro Municipal de Apoio e Inclusão, SEMAI, na forma que especifique dá outras providências. Foi apreciado separadamente e aprovado por 15 votos favoráveis e 1 ausência. Vereador Eduardinho de Paiva. Projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo. Foram votados em blocos e aprovado por 15 votos favoráveis e 1 ausência. Vereador Eduardinho de Paiva. As seguintes matérias, projeto 033/17, de autoria do vereador Netinho Lacerda, que dispõe sobre a cassação do alvará de funcionamento de empresas e postos de combustíveis estabelecidos no município de Formosa que revenderem combustíveis adulterados e da outras providências. Projeto 035/17, do vereador Bruno Araújo, que cria o programa de incentivo à doação de fios de cabelos para pessoas portadoras de câncer e da outras providências. Projeto 037/17, também do vereador Bruno Araújo. Que cria o sistema Jovem na Política, que dispõe sobre medidas de incentivo à participação de jovens nas atividades políticas. E dispõe sobre medidas de participação de jovens na política no município de Formosa e da outras providências. Projeto 043/17, do vereador Ceguinho, que acrescenta dispositivos ao artigo 24 da Lei número 353/2010, de 15 de abril de 2010, que dispõe sobre o sistema de prestação de serviços de transporte remunerado de passageiros e mercadorias por meio de motocicletas, denominado mototáxi, no município de Formosa e da outras providências. Projeto 042/17, da vereadora Roberta Brito, que assegura às mulheres o direito do desembarque fora do ponto após as 20 horas no serviço de transporte coletivo urbano no município de Formosa. E projeto 047/17, também de autoria da vereadora Roberta Brito, que assegura aos profissionais de enfermagem do município de Formosa o descanso digno. Projeto 049/17, dos vereadores Jurandir de Oliveira, Roberta Brito, Carlinho da Vila, Joelso Trovão, Domingos Filhos e Miro Bike, que declara utilidade pública municipal à Associação de Ecoterapia Anjos de Patas. Foi destacado, aprovado por 15 votos favoráveis e 1 ausência. Vereador Eduardinho de Paiva. Tema livre, às 21h41. Oradores inscritos, vereador Joelso Trovão, Domingos Filho, Luciano Martins, professor Rafael. Explicação pessoal às 21h48. Oradores inscritos, vereadores Domingos Filho, Bruno Araújo e Genedir Ribas. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas número 019/17, CD e DVD, e em anexo e no sistema de apoio ao processo legislativo SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 21h55, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 11 de maio de 2017, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Roberta Brito, primeira secretária, lavei a presente ata, que depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Ata em discussão. Não havendo manifestação, ata aprovada. Peço à senhora secretária que faça a leitura do ofício de número 008 de 2017.
A sua excelência, o senhor Ernesto Guimarães Roller, prefeito municipal de Formosa. Assunto, solicita agilidade na operação Tapa Buraco e Limpeza Urbana. Senhor prefeito, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente, em nome dos moradores do bairro Formosinha, Centro, Setor Ferroviário, Parque das Laranjeiras, Setor Nordeste, Vista Alegre, Jardim Oliveira, Jardim Triângulo e Parque Laguna 2, solicitar de Vossa Excelência maior agilidade na operação tapa-buraco e limpeza urbana nestes setores. Trata-se de justa reivindicação dos cidadãos, uma vez que com a realização dessas medidas estaremos proporcionando mais dignidade, mais segurança, mais conforto para os nossos munícipes, além de uma melhor visão no tocante à estética do nosso município. Na certeza de podermos contar com vosso pronto atendimento, desde já agradecemos e colocamos-nos à disposição para trabalharmos junto em prol do desenvolvimento do município. Respeitosamente, os vereadores Genedir Ribas, professor Rafael, Wene Patrick, Macarrão e Eduardinho de Paiva.
Expediente. Peço à senhora secretária que faça a leitura do projeto.
Projeto do Legislativo, projeto de lei ordinária. Vereador professor Rafael, projeto de lei ordinária 071/17, institui a Central Única de Vagas para o ingresso de novos alunos no CEMEIS, Centro Municipal de Ensino Infantil, no município de Formosa, Goiás.
Peço à senhora secretária que encaminhe o projeto às comissões competentes. Peço ao segundo secretário, vereador Carlinho da Vila, que faça a leitura das indicações.
Solicito ao excelentíssimo senhor Ernesto Guimarães Roller, prefeito municipal. Indicações, vereador Nema. 10/14/17. Providenciar limpeza e recuperação do lago no bairro Lagoa dos Santos. 10/15/17. Proporcionar providência para com a empresa São Paulo. 10/16/17. Fazer cumprir a lei 255/9, que dispõe sobre a instituição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, CMDRS, de Formosa, Goiás, e da outras providências. Indicações, vereador Miro Bikes, 983/17. Realizar reforma da quadra de esportes do bairro Nova Formosa. 1002/17. Realizar construção de uma praça pública no bairro Nova Formosa. Indicações, vereador Netinho Lacerda, 925/17. Adotar providências no sentido de pavimentar toda a extensão da rodovia GO-458. 926/17. Fornecer gratuitamente para a população formosense mudas de árvores frutíferas e nativas da nossa região. 927/17. Realizar concurso público para médico veterinário para atuar junto ao Departamento de Pecuária e Meio Ambiente. 928/17. Encaminhar para todas as escolas das redes municipais, estaduais e particulares e todos os estabelecimentos que proporcionem acesso à internet. Cópia da Lei Municipal 244/09, de 27 de maio de 2009, que dispõe sobre políticas públicas de combate à pedofilia no âmbito do município de Formosa. 929/17. Reforçar as investigações junto à Polícia Civil e Militar, as investigações da Patrulha Rural para combater os furtos na zona rural do município de Formosa. Indicações, vereador Bruno Araújo, 1008/17, realizar reposição de lâmpadas queimadas nos postes da Rua 19, bairro Formosinha, próximo ao número 184, 1009/17, realizar limpeza da Rua 19 do bairro Formosinha, próximo ao número 184, 1010/17, disponibilizar viaturas da Guarda Municipal para permanecer em frente ao Colégio São José, no centro, no horário de entrada, às 13 horas, e no horário de saída, às 17h30, dos alunos. Indicações, vereador Carlinho da Vila, realizar construção de asfalto e rede de águas fluviais na Rua 1, bairro Pantanal. 1012/17. Enviar para a Câmara Municipal projeto de lei que acrescenta dispositivos ao artigo 20 da Lei número 641/12, que dispõe sobre o plano de cargo e salário dos profissionais da Guarda Municipal e da outras providências, conforme sugerido no anteprojeto enviado em anexo. 1013/17. Realizar tapa-buracos na Rua B do Setor Sul. Indicação, vereador Ceguinho, 973/17. Realizar reparo da pavimentação asfáltica na Rua 23, no bairro Formosinha. Indicação, vereador Ceguinho e Carlinho da Vila, 964/17. Trocar a placa de identificação do posto de saúde do Setor Abreu. Indicações, vereador Mundim, 471/17. construção de um portal nas entradas da cidade Formosa, com a foto da cidade e seus pontos turísticos. 615/17, fazer o escoamento do asfalto da Rua Peru, número 136, e ao lado do número 20A, e também Operação Tapa Buraco. Indicações, vereador Joel Trovão, 881/17, fazer toda a limpeza interna da Escola Municipal Padre José Ribeiro Leopoldino, localizada no bairro Pampulha. 882/17, fazer troca de lâmpadas em toda a extensão da Rua 8, no bairro Jardim Oliveira. 883/17, colocar um container de lixo em frente ao supermercado do Resende, na Rua Valeriano de Castro, setor Nordeste. 884/17, fazer operação tapa-buracos na Rua 8, no bairro Parque das Laranjeiras. 885/17, fazer operação tapa-buracos na Rua 7, no bairro Lagoa dos Santos. Indicações, vereador Macarrão, 990/17, viabilizar a construção de um posto de saúde no bairro Bosque 2. 991/17, providenciar a fixação de cartazes ou placas em todas as salas de aulas das escolas da rede municipal de Formosa, com o número de telefone do Disque Direitos Humanos, ou Disque 100, e sua funcionalidade. 1017, providenciar capim e limpeza geral em todo o prédio do posto de saúde PSF 13, na Avenida Central, no bairro Parque Lago. 1018/17, providenciar capina e limpeza geral em torno do prédio do CEMEI, Helena de Souza Santos, Rua 12, bairro Parque Lago. 1019/17, providenciar com maior brevidade possível recuperação com operação tapa-buracos na Rua 66, bairro Parque Lago. 1020/17, implantar semáforo na rotatória próximo às instalações do supermercado Bretas.
Peço à senhora secretária que encaminhe as indicações a quem de direito. Ordem do dia. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos projetos do Legislativo, e podemos ler em bloco esses projetos. Os vereadores concordam? Discussão.
Projeto em segunda fase, discussão e votação. Projeto de lei ordinária, projeto do Legislativo. Vereador Bruno Araújo, projeto de lei ordinária número 065/17. Institui a Semana Municipal do Ciclismo no calendário do município de Formosa, Goiás, e dá outras providências. Vereador Joelso Trovão, projeto de lei ordinária número 057/17. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos fornecedores manterem balança para pesagem por ocasião da comercialização dos botijões de gás, liquefeito de petróleo, GLP, e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 058/17. Obriga a limpeza dos logradouros públicos após a realização de eventos e dá outras providências. Vereador Professor Rafael. Projeto de lei ordinária número 063/17. Dispõe sobre a revisão gramatical obrigatória dos painéis, cartazes, outdoor, letreiros, fachadas comerciais, veículos de comunicação e congêneres e dá outras providências. Projeto de lei ordinária 067/17. Dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de sinalização de solo especial para deficientes visuais, o chamado piso tátil ou podáteis, nas repartições públicas do município e da outras providências.
Em discussão.
Eu queria propor emenda para esse projeto meu, que o 057/17, porque já tem uma lei federal que tem a balança no depósito. Eu quero a balança que acompanha o entregador, eu quero a balança que pesa até 50 quilos para acompanhar, para fazer a pesagem no local, no botijão 13 quilos. Aí eu proponho uma emenda nele, uma emenda, né? Proponho uma emenda nele, no projeto.
Qual o projeto, vereador?
O projeto 057/17.
A parte, vereador? Desculpe, eu não entendi. Essa balança vai acompanhar o motoqueiro?
Vai acompanhar o empregador. Uma balança que ela pesa até 50 quilos. Uma balancinha que todo mundo tem ela. Ela põe um suporte junto com o botijão de gás. Tem um suporte, ela encaixa lá. É uma balança para o consumidor ver o gás pesado na presença dele. Porque o depósito tem essa balança lá no depósito. Mas quando o entregador entrega nas casas, como o consumidor vai saber o peso se é 13 quilos? Eu, por exemplo, comprei um bujão para fazer um evento, ele tinha 10, 11 quilos. Eu pensei que lá na associação tinha uma balança. Mas qual morador que tem uma balança? Todos têm? Não tem.
Então, essa balança, no momento que você estiver translando no translado, ela não fica ferida?
Não, é uma balança digital. Ela é digital, ela é colocada do lado. Uma balança comum, você pode interrogar ela, que ela cai e não estraga. Uma balança pequena digital.
Mas malandro tem... Sai para tudo, velho.
Não, mas... Né?
Vereador Wenner.
É, senhor presidente.
É uma forma de controle, né?
Aqui, tanto é sendo importante a transmissão online, que ontem algumas pessoas me falaram do projeto e eu realmente não sabia. Existe uma resolução da ANP, que é a 51/31/11/2016, a Agência Nacional de Petróleo, que fala que o revendedor já tem que ter obrigatoriamente a balança lá no depósito e que ela tem que ser medida... dentro de um relativo tempo, de intervalo de tempo, para poder o Inmetro ir verificar. A gente sabe que falta muita fiscalização. Agora, eu estava conversando com o Trovão, se era essa a ideia dele, ele disse que não, que isso aí ele já sabe que existe. O que ele quer é que a balança vá até a casa da pessoa. Então, nesse caso, ele tem que propor uma emenda, né? Ou então retirar para arrumar o projeto. Eu acho melhor você retirar para ir arrumar e trazer de novo.
Retira o projeto que eu vou arrumar ele.
Peço à senhora secretária que retire o projeto de número 057/17 do vereador Joel Turvão. Continue em discussão. Em votação. Peço à senhora secretária que faça o recolhimento dos votos.
Vereador Genedi Ribas.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Bruno Araújo.
Sim.
Netinho.
Sim.
Macarrão.
Todos os projetos, voto sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Mundim.
Voto sim.
Wene Patrick.
Voto sim.
Trovão.
Voto sim, todos os projetos.
Professor Rafael.
Voto sim em todos os projetos.
Carlinho da Vila.
Voto sim em todos os projetos.
Roberta Brito. Voto sim em todos os projetos.
Projeto de número 065/17 do vereador Bruno Araújo. Projeto de número 058/17 do vereador Joelso. Projeto de número 063/17 do vereador professor Rafael. Projeto de número 067/17 do vereador professor Rafael, aprovado na segunda fase por unanimidade. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos projetos do Executivo.
Projeto em terceira fase, discussão e votação. Projeto do Executivo, projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 017/17. Institui o trabalho voluntário na administração pública do município de Formosa, Goiás, na forma que especifica e dá outras providências.
Senhor presidente, poderíamos também fazer leitura em bloco. Terceira fase, já discutiu o mérito ontem, com a aquiescência do plenário.
Senhores vereadores, de acordo com votar em bloco.
Se ninguém destaca, voto em bloco, né, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária número 018/17. Dispõe sobre prorrogação do prazo para o início da construção da vara do trabalho de Formosa, Goiás, conforme estabelecido na lei 095/2013, de 3 de dezembro de 2013, e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 020/17. Dispõe sobre a criação do Centro Municipal de Apoio à Inclusão, SEMAI, na forma que especifique, da outras providências. Projeto de lei ordinária número 021/17. Dispõe sobre a revisão geral anual no exercício de 2017 dos vencimentos dos servidores públicos do Poder Executivo e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 022/17. Altera a lei número 380/17, de 9 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre a redução de multas e dos juros decorrentes do atraso do pagamento do IPTU, ITU, ISS, alvará de licença e funcionamento, e acrescenta a taxa de licença sanitária, TLS, na forma que menciona, e dá outras providências.
Em discussão.
Senhor presidente.
Vereador professor Rafael.
Senhor presidente, em relação ao projeto que foi discutido aqui ontem, eu queria pedir ao líder do governo, em nome de toda aquela discussão que foi travada aqui ontem, apesar do projeto, né, eu defendo o projeto, sou a favor do projeto.
Qual deles?
Do SEMAI. Se não seria prudente de vossas excelências e do prefeito retirar esse projeto para ver se a gente consegue corrigir esse problema formal que existe da não criação, a falta de respeito com o profissional aí de psicopedagogia, queria solicitar a Vossa Excelência se existe essa possibilidade. De qualquer forma, eu não me recuso a votar, já antecipo o meu voto favorável ao projeto e continuo declarando que o projeto é excelente. Eu só acharia prudente, em respeito a toda a situação que foi discutida aqui ontem, e eu achava que deveria ser revisto e voltar numa próxima com todas as correções necessárias ou negociação a respeito do que possa melhorar o projeto e fazer o projeto realmente ser efetivo. Porque da forma como está vindo, só há uma mudança de nome. NEAI, SEMAI. Não é efetivo. Queria fazer esse pedido.
Senhor presidente. Eu sugiro a votação do projeto com o compromisso de fazer essa mudança.
Senhor presidente.
Vereador Wayne Patrick.
Não, assim, porque é dentro de um exercício pedagógico mesmo. Alguns projetos que estão vindo, se antes, quando na ocasião de elaborá-lo, se puder, pelo menos, sentar pelo menos com os vereadores da comissão da qual eles fazem parte, aí a gente vai ajudar a elaborar também. Nós estamos aqui todo mundo junto, apesar de... Eu sou de oposição, mas quem não é também, a gente senta, a gente quer o bem de Formosa. Infelizmente, alguns projetos estão vindo nesse sentido, e a gente vai ter que aprovar, porque se a gente não aprovar, a cidade para. Né? Então, nesse sentido, eu também sou solidário ao que o Rafael está falando, vou votar do jeito que está, mas da próxima vez eu peço, encarecidamente, que façamos pelo menos uma reunião com a comissão responsável antes do projeto chegar aqui na nossa mão.
Senhor presidente...
Professor Rafael, só lembrando
que, sendo aprovado, incorrerá na possibilidade de separar isso aqui lá no Ministério Público em função do exercício legal da profissão do psicopedagogo. Vamos correr esse risco.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, cumprimento a todos com boa noite. Eu acho assim de relevância e importância que as referências, manifestações e colocações do vereador professor Rafael, mas o projeto ontem foi assim amplamente debatido, discutido, muito bem contextualizado, até pela nossa secretária de Educação que aqui esteve, e assim muito bem demonstrado que no quesito de atendimento a pessoas com necessidades em especial, crianças com necessidades especiais, houve-se uma evolução muito grande no nosso município. Desde 2002, quando se criou a primeira intenção, passando por lá em 2002, 2003, chegando até 2013, em especial 2014, na gestão do agora vereador professor Rafael, mas então secretário de Educação, onde foi realmente estabelecido o NEAI, né? E aqui muito bem demonstrado em 2014 toda a amplitude de atendimento que já teve, né, nesse quesito de atendimento a especiais, mas agora em 2017 tenta-se realmente um avanço, né? E é de se considerar, professor Rafael, e nós devemos sim estar atentos e cobrar realmente do executivo estabelecer a criação desses cargos, porque a lei realmente estabelece as funções no projeto que aqui foi estabelecido e encaminhado, mas a definição dos cargos. Temos aí, por vir, realmente uma reforma administrativa mais ampla, e nessa reforma administrativa, vereador Wenner, devemos sim estar atentos e cobrar, em especial, pela Comissão de Educação da nossa casa. Pois não.
Não fui convencido, viu? Eu acho que isso tudo poderia ter sido organizado e corrigido antes. Tenho que exaltar aqui, como o senhor faz bem o papel aí de tentar unir a casa, de tentar defender as questões do governo, mas nesse caso aí realmente o senhor Rafael está coberto de razão. Nós vamos ter que aprovar, porque nós somos obrigados a aprovar mesmo, porque senão a cidade para.
Plenamente.
Mas que deveria ter vindo de forma diferente, pode ter certeza que sim.
Plenamente, coberto de razão, e é o que eu estou destacando, né? Houve sim uma evolução, e o que quer se fazer é uma evolução a mais, como tem sido demonstrado na prestação de serviços à comunidade. Mas devemos sim estar atentos e vamos cobrar sim essa criação dos cargos, como sugerido, professor Rafael. Muito obrigado, senhor presidente.
Em votação, peço à senhora secretária que faça o recolhimento dos votos.
Em bloco.
Em blocos.
Vereador Genesi Ribas.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Bruno Araújo.
Sim.
Macarrão.
Voto sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim, para todos.
Netinho.
Sim.
Mundinho.
Voto sim.
Wene Patrick.
Justificando meu voto, o nível de encaminhamento, encaminhando que aqui está sendo votado a conquista dos trabalhadores, não foi do prefeito, não, foi dos trabalhadores de Formosa, a data base, que a gente hoje vota aqui em duas parcelas, alvo de, isso é um conjunto, é um resultado de muita luta, dos trabalhadores de Formosa, desde o começo do ano que a gente está fazendo, em apoio, mas a vitória é toda deles, parabéns a eles pela conquista, e essa casa hoje está dando a resposta que eles merecem. E a segunda, votando aqui também a questão do projeto de assistência social, que também tem que melhorar bastante, mas muito mesmo. Eu acho que veio muitos pontos incompletos, mas eu vou votar favorável para a cidade andar. E depois, no decorrer dos dias, a gente vai discutir aí, sentar e tentar, se o governo municipal quiser, ajuda da oposição para isso. Se não quiser também, aí a gente faz outro tipo de debate. Voto sim.
Joel Strovão.
A todos os projetos.
Professor Rafael.
Voto sim, todos os projetos.
Nema não, desculpa, Miro Bike.
Sim.
Carlinho da Vila.
Sim.
Roberta Brito. Sim. Para todos os projetos.
Projeto de número 017/17 e projeto de número 018/17, projeto de número 020/17, projeto de número 021/17 e projeto de número 022/17, aprovado na terceira fase por unanimidade. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos projetos do Legislativo.
Projeto do Legislativo, projeto de lei ordinária, vereador Netinho Lacerda, projeto de lei ordinária número 033/17. Dispõe sobre a cassação do alvará de funcionamento de empresas e postos de combustíveis estabelecidos no município de Formosa que revenderem combustíveis adulterados e da outras providências.
Em discussão. Podemos ler todos os projetos e votar em blocos?
Eu acho que só tem só um destaque a fazer, mas não tem problema nenhum, acho que podemos ler tudo.
Então peço à senhora secretária que faça a leitura dos demais projetos.
Vereador Bruno Araújo, projeto de lei ordinária número 035/17. Cria o programa de incentivo à doação de fios de cabelo para pessoas portadoras de câncer e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 037/17. Cria o sistema jovem na política que dispõe sobre medidas de incentivo à participação de jovens nas atividades políticas no município de Formosa e dá outras providências. Vereador Ceguinho, projeto de lei ordinária número 043/17. Acrescenta dispositivos ao artigo 24 da lei número 353/2010, de 15 de abril de 2010, que dispõe sobre o sistema de prestação de serviço de transporte remunerado de passageiros e mercadorias por meio de motocicletas, denominado mototáxi, no município de Formosa e dá outras providências. Vereadores Jurandir de Oliveira, Roberta Brito, Carlinho da Vila, Joel Trovão, Domingos Filho e Miro Baix. Projeto de lei ordinária número 049/17. Declara utilidade pública municipal à Associação de Ecoterapia Anjos de Patas. Vereadora Roberta Brito, projeto de lei ordinária número 042/17. Assegura às mulheres o direito de desembarcar fora do ponto após as 20 horas, no serviço de transporte coletivo urbano no município de Formosa. Projeto de lei ordinária número 047/17. Assegura aos profissionais de enfermagem no município de Formosa descanso digno.
Em discussão,
senhor presidente.
Vereador Bruno Araújo.
Senhor presidente, novos colegas, público presente, cumprimentar a todos aqui nessa noite, com boa noite. Quero ressaltar aqui dois projetos de minha autoria. O primeiro, que cria o programa de incentivo à doação de fios de cabelos para pessoas portadoras de câncer. Para quem já passou por essa doença, não só pessoal, mas dentro da sua casa, vai saber um pouco do que eu estou falando. Né? Às vezes o cabelo, né, um fio de cabelo pode ser pouco, né, mas para quem passa por isso, né, toca no íntimo da mulher, né? Então nós estamos fazendo aqui um projeto em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, né, que nós vamos estar buscando essas doações de cabelos. Né? E já estamos com uma parceria também em Goiânia e buscando uma outra parceria em São Paulo para que esses cabelos, os fios de cabelo sejam entregues lá e, em contrapartida, eles possam ser, as mulheres de Formosa possam ser retribuídas com essa peruca. Né? Existem várias entidades que fazem esse trabalho, né? E nós estamos buscando para que eles... alguns lugares em Goiânia, as entidades fazem esse trabalho, mas dificilmente uma outra pessoa de Formosa consegue. E nós estamos buscando essa contrapartida para que doando esses cabelos, né, as mulheres aqui tenham preferência. Então, eu conto com o voto de todos os vereadores para esse projeto. E quem quiser saber mais, né, dessa parceria, né, pode estar... e na Secretaria de Desenvolvimento Social também, que nós estaremos conscientizando as pessoas para fazer esse tipo de doação. O outro projeto, que cria o Sistema Jovem na Política, é um projeto para a gente envolver melhor os jovens. No pleito, né, desde 2012, participei da primeira eleição em 2012, e a gente via a dificuldade de encontrar jovens para participar, né? Assim como as mulheres é difícil também ver um jovem que tenha vontade de fazer parte do processo. Às vezes, por achar que todos são corruptos, né? Por achar que nós vamos entrar nos sistemas e vamos nos corromper. Nós temos que saber que o lugar de jovem, o lugar de mulher também é na política, e nós temos que envolver isso dentro das escolas, temos que fazer trabalhos de conscientização para buscar esse jovem, né? Fazer o que o projeto inclui, debates nas praças, para que a gente possa envolver, e não só na juventude, dentro dos partidos também. É o que eu vejo, não só aqui em Formosa, mas em todos os lugares, o partido político, o grupo político, ele só se une quando está próximo de uma campanha eleitoral. Ele só se une quando tem um pleito próximo. E não é assim que o partido deve agir, né? Deve agir com seus comprometimentos partidários, né? Mas que sim, todas as vezes se reúnam para ver o que é melhor para a cidade, né? Melhor para o nosso povo. Então, eu conto com a apreciação de todos, conto com o voto de confiança, para que a gente possa dar início a esse trabalho. Obrigado, presidente.
Vereador Churandi.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, cumprimento a todos novamente com boa noite, cumprimentando a todos aqui presentes, na pessoa aqui da Mena, nossa amiga que se encontra, sintam todos cumprimentados. É uma honra, um prazer tê-los aqui conosco, acompanhando os nossos trabalhos. Senhor presidente, dentre todos os projetos aí do Legislativo em sua terceira fase, eu quero destacar aqui simplesmente o de nossa autoria, o projeto 049, que declara de utilidade pública municipal a Associação de Ecoterapia Anjos de Patas. Assim dizendo, quero também cumprimentar em especial aqui a Josi, que é presidente da Associação Anjo de Patos, de Ecoterapia Anjo de Patos, e o Ariel, que também faz parte ali da associação. Essa associação, ela dá suporte a crianças portadoras de autismo, né, fazendo o tratamento deles através da ecoterapia. Sendo que a ecoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento psicossocial das pessoas com deficiência ou necessidades especiais, em especial as crianças com autismo. É uma associação que reuniu pais, mães, amigos, de pessoas que eram aflitas em função dessa síndrome, ter uma certa dificuldade de se assimilar e de se determinar e de se dar um laudo correto. Então, essa associação veio de forma a contribuir e ajudar principalmente com os pais. E a Associação de Ecoterapia Anjo de Patas fez e desenvolve esse trabalho. Estão de parabéns pelo trabalho que realiza. Quero aqui, nas pessoas da Josi e do Ariel, declarar essa nossa satisfação. Quero também declarar aos nossos nobres vereadores que vão votar, dizer que toda a documentação necessária para essa declaração de utilidade pública já foi comprovadamente entregue à nossa secretaria, e essa declaração de utilidade pública visa a favorecer a associação na busca de suporte melhores e maiores para a associação, que possa reverter, então, a quem dela se faz utilizar. Assim, a gente faz esse encaminhamento, pedindo aos nobres vereadores o voto favorável a essa declaração de utilidade pública para a Associação de Ecoterapia Anjos de Patas. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Uene.
Oi. Eu queria apenas aqui, desculpa o telefone, que o pessoal fica ligando, passando instrução o tempo todo aqui para a gente. Eu tenho esse defeito de escutar muito o povo da minha cidade. Nunca vou morrer com ele. Então, senhor presidente, eu quero aqui, apesar do vereador Bruno, assim, ele é o mais novo de todos nós aqui, provavelmente é o mais promissor também pela idade, por já estar aqui sentado na cadeira. Eu vou aqui cometer aqui a inconfidência de discordar do projeto do Jovem na Política. Nós moramos numa cidade que tem um plano de juventude, um enfrentamento contra a mortandade da juventude aprovado desde 2014, e não foi feito nada até hoje. Eu acho que é muita incoerência nossa aprovar um projeto onde as pessoas se filiem em partidos políticos no momento ainda que a juventude não se apaixonou nem ainda por viver, que a juventude ainda não se apaixonou nem por ir à escola, que a juventude não se apaixonou ainda nem por ter o direito de escolher, de ter autonomia, de escolher a música que ele escuta, de saber o que é um bom livro, de saber o que é um bom filme de cinema. Eu acho que isso que já é a política. Se a gente bota o plano municipal de apoio à juventude em prática, nós já estamos fazendo política. Além do mais, assim, o meu sonho é acabar com a obrigatoriedade de se filiar em partido político. Eu fui filiado num partido político a vida toda, quase dos 15 anos até os 34 anos. E assim, nada contra nem nada a favor do partido que era filiado. Mas isso, em alguns momentos, me deixou mais bobo do que eu sou. A gente aqui está aqui preso a um partido político aqui nessa cadeira. Sabe? Às vezes você quer acompanhar o povo, quer falar alguma coisa, quer participar de uma coligação, quer apoiar um prefeito que você não pode porque o partido não deixa. Né? Então, assim, eu acho, vereador Bruno, assim, como... pessoa, não para ser seu pai, que eu ainda não, né? Mas assim, como pessoa bem mais velha do que você, quase o dobro da sua idade, não, nem tanto, né? 38 para 24, 26, né? 12 anos só. 20, então, pedir para assim, dizer que assim, vai ser o projeto desaprovado, os colegas vão votar, mas que a gente, primeiro, antes de pôr o seu projeto em prática, a gente ponha o jovem para se apaixonar pela vida, pela literatura, por ir à escola e por ter os seus próprios, e por defender seus próprios direitos. A isso com prioridade. Era. Sim?
O sistema jovem na política é para levar as pessoas um conhecimento político, né? Para que eles tenham interesse também. Existem jovens que nascem com o sonho de ser médico. Existem jovens que nascem com o sonho de ser advogado. Outros que nascem com o sonho de ser político por ter visto seu pai, por ter visto sua mãe. Esse não exclui nada do que o senhor falou, né? É só um sistema para a gente fomentar, conversar sobre política. Não estou aqui para que filie num partido, não, mas que converse sobre política. Que as pessoas saibam o que está sendo falado. Porque muitas das vezes... nós colocamos alguma propositura aqui e poucas pessoas sabem realmente o que está sendo votado. Né? Nós colocamos em redes sociais alguma coisa e o que é errado, às vezes, com muito mais força, chega muito mais longe. Né? E o que é certo, as pessoas, às vezes, deixam de propagar. Então, o que eu quero trazer aqui é só para fomentar isso, para que tenha um diálogo, tenha um debate... O vereador Gene de Ribas fez um projeto Câmara Mirim, que traziam os jovens aqui para ter um dia, uma vez no mês, Gene de? Uma vez no mês eles faziam como nós estamos aqui, mas dentro eles traziam demandas das escolas, coisas que eles viam dentro da cabeça deles. Né? E com isso ele já aprende a ser um cidadão. Já aprende a cuidar da sua cidade, já aprende a olhar o seu bairro, a sua casa com outros olhares. Então o projeto é só isso, não tem nada a ver com partido. Eu acredito, partido político, eu acho que teria que acabar, cada um teria que seguir com os seus olhos, igual o senhor colocou, eu quero apoiar a prefeital, eu vou apoiar a prefeital, independente de partido ou coligação. Obrigado.
Sim. Na verdade, deu vontade de aplaudir também, porque o senhor só corroborou do que eu falei. Esse país, vereador, só vai mudar quando a gente terminar esse tal desse político profissional. Esse país só vai mudar quando o médico, o lixeiro, o professor for os políticos da cidade. É por isso que eu sou contra o projeto do senhor. Eu sou contra a pessoa que nasce para ser política. Eu sou a favor do cidadão, do pagador de imposto, fazer um mandato. E não ao contrário. Então, é nesse sentido que eu digo, né? E realmente, todos os argumentos pelos quais eu sou contra o projeto do senhor é o que o senhor falou aí. Contra, fora o político profissional do Brasil. Enquanto essa desgraça chamada político profissional não for exterminada do Brasil, o Brasil não melhora.
Senhor presidente, só colaborando com o projeto do nobre vereador Bruno Araújo, onde ele citou meu nome, do vereador Mirim, e também havia preocupação do Henry Patrick. Tive a oportunidade de, em 2009, nós colocamos 2010, vereador Mirim no nosso município. Foi o primeiro município no estado de Goiás a ter o vereador Mirim. Só que só foi um ano. Depois ninguém teve interesse. era de 12 a 15 anos, que 16 já vota e já envolve a política. Tive a oportunidade da Vale da Esperança, uma menininha ganhou. Fazia chuva ou sol, ela estava nessa cadeira aqui. Ela trazia todas as reivindicações daquela população da zona rural. E ela falava como gente grande. Deixa eu terminar aqui. Pois te dou. E ela falava igual gente grande. O entusiasmo de cada vereador mirim, vereador Mundim, foi padrinho, foi no seu ano, foi, vereador? Cada um pegou um padrinho, foi apadrinhado um vereador. E essas suas reivindicações chegavam, eles não poderiam entregar ao prefeito, mas nós levávamos. No dia da eleição da Câmara, do primeiro mandato deles, dois queriam ser presidente. Mas era só um ano. Eles juntaram, fizeram um acordo. Fulano, você fica até junho, que eu fico até dezembro. E fizeram um bom trabalho. Só que a gente espera que continue isso, Wendel. Não é ser profissional na política. Mas no momento que estiveram aqui, envolveu o tio, a mãe, o irmão, e viram que ser vereador, não é só chegar aqui, o vereador pode isso, pode aquilo, não. O vereador é limitado. Pois não, eu permito.
O senhor sabe a condição da escola que essa criança estava lá, no Vale da Esperança, enquanto ela estava aqui?
Sim. Foi a que ganhou o prêmio na época da Projeto Agrim.
Sim. Vê como é que os professores vão para lá.
Na estrada de chão? Imagina como ela vinha.
O senhor me deu a parte?
Sim.
Então, vê como é a condição da escola lá. Vê como é a condição da estrada que o professor vai até lá. O professor, que o senhor falou aqui muito bem ontem, que deve, que tem a obrigação de ficar falando todo dia de combate à dengue, que não é a prefeitura que tem a obrigação, que é o professor, né? Então, assim, aquele professor lá, para ele ir para lá, o senhor não sabe o que ele passa. É, essa jovem aí, que coisa boa. Eu aplaudo o senhor, igual os funcionários aqui, comissionados da promoção, aplaudiu o vereador Bruno, quando ele falou do projeto dele. Mas eu aplaudo o senhor também, sabe por quê? Porque o projeto do senhor é maravilhoso. Mas a gente tem que ensinar a ele, que aquela criança ali, que quando ela descer daqui, ela tem que lutar pela comunidade dela e para ela ter uma profissão, para ela não ser política, para ela ficar 4 anos, ou 8, ou 12, e dar lugar para outro, para ela não virar político profissional. Não, esse negócio de gente ter sonho de ser político, isso está estragando o Brasil há 500 anos. Que é o filho do rei que nasce para ser rei. E o povo nunca tem chance. A não ser um acidente de percurso igual eu, igual o vereador Truvan, igual o vereador Miro, igual o vereador Domingos e outros aqui. Nós somos um acidente de percurso, estamos aqui. Mas essa casa aqui, aquela prefeitura, a presidência da República, são feitas para nós não. São feitas para política profissional. E é por isso que o país está dessa forma. Então, eu acredito, vereador, que quando nós aqui tivermos a consciência, as crianças, os jovens, de que eles vão se apaixonar para a política, por quê? Porque a saúde está funcionando. Porque o cinema está funcionando, porque o Céu das Artes está funcionando, porque ele vem para a praça e vai ter um lazer e não vai levar um tiro, porque ele não vai levar um tiro lá, porque ele não vai ser viciado em crack. Aí, o dia que ele tiver essa consciência, que ele estiver recebendo isso da gente aqui, aí sim, ele vai ter prazer de participar da política. Agora, assim, o projeto está lá escrito claramente, é incentivar a filiação no partido político. Eu não posso votar num projeto desse, vereador.
Entendi a sua parte.
Infelizmente.
A gente sabe de que sai de pai para filho e para
uma parte, vereador?
Só terminar a resposta para ele, Patrick. A gente sabe, vereador, a preocupação disso, e a gente convive isso, que é o neto, o filho, e vai indo, e cabe aquela cadeia na parte federal. Mas aqui, vereador, a gente preocupa, e como se falou, nós somos passageiros. Amanhã ou depois, tem que ter alguém já preparado para vir aqui. Não é o intuito de... não é profissional, entendi a sua. E concordo também com o Bruno, que seja incentivado, mas não ao profissionalismo. Aí, igual eu fiz o apoio da política da mulher, também tem intenção. Pois não, Wenner? Miro Bike.
Mas hoje todo mundo está errando meu nome, rapaz. Mas vou chamar só de gente boa. Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, senhora vereadora, o público presente. Eu, como estou no meu primeiro mandato, eu aprendi uma coisa nesses quase 5 meses. Que a política hoje nacional, do jeito que ela está, a política estadual e a política municipal, ela está caminhando para uma coisa. Eu aprendi que não existe político profissional, existe o político que ganha a eleição, e se ele quiser ganhar de novo, ele tem que se reinventar. Ele tem que ser melhor do que ele foi. Entendeu? Então, eu acredito nisso. Porque se não for muito bom, essa casa aqui mesmo já teve uma resposta. Foi feita aqui uma... Tipo assim, trocaram os vereadores que estavam aqui. E eu acho muito importante incentivar, sim, as pessoas a participar da política. Concordo um pouco com o Enio, com o que o Enio disse, a questão de filiação e tudo, mas a incentivação, porque a pior coisa é uma pessoa que fala que não gosta da política, vereador Bruno. Porque, igual, por exemplo, a pessoa falar que não gosta de política, é tão difícil de debater um assunto com ela, alguma coisa desse jeito, entendeu? Então, eu acredito nisso, que o político profissional, ele existe sim, mas um político igual nós, o Enio, que você sabe a dificuldade que é, entendeu? Se nós não se reinventar a cada eleição, não for melhor do que a gente foi, infelizmente a gente não consegue ser eleito. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Netinho, pois não?
Boa noite mesmo, boa noite para o presente. Eu acho que todo mundo que quer mudar nosso Brasil, a gente tem que ser político sim. Eu não entrei aqui nesse acidente de percurso, eu entrei aqui porque eu quero mudar. Eu entrei pensando em mudar, foi por isso, só isso que eu quero falar.
Vereador Wenner. Pois eu falo para vocês que eu entrei aqui duas vezes por acidente de percurso, porque a elite de Formosa não me queria aqui não, porque aqui eu defendo é o direito do povo, não é de burguês.
Não,
eu não só eu.
Conhece o seu trabalho.
Então,
boa noite para o Eduardo.
Falando ainda sobre o que o Miro falou, todo mundo é apaixonado por política. Ajudar o próximo é política. Se ajudar uma pessoa a atravessar a rua, é política. Tudo isso é política. O povo não gosta, vereador, é de politicagem. Nós não podemos incentivar a politicagem. Então, assim, eu me recuso a votar num projeto, poderia até votar, que incentiva o jovem na politicagem antes de incentivar o jovem a exercer o direito dele, a ter um plano de fomento à juventude funcionando aqui na nossa cidade, que não tem. São essas minhas palavras. Obrigado.
Obrigado, vereador. Então, boa noite, o vereador Eduardinho chegou. Está todo dengoso, né, vereador? O mosquitinho tão pequeno pegou um homem desse tamanho. Boa Obrigado, noite. Senhor presidente. Boa
noite. Continue em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Eduardinho.
Pegamos uma dengue aí, viu, presidente? O trem ainda está brabo. Já perdi 7 quilos. Pelo menos o povo está agradecendo, disse que eu emagreci. Mas o trem, nós temos que cuidar da nossa cidade, porque a dengue está brava. Não é só eu, não. Até o meu amigo Betinho também, estava internado no hospital também de dengue, Betinho da CNA. E o trem está pegando muita gente aí. A gente pede que o pessoal da área da saúde aí, da educação, né? Rever isso aí, que a coisa está braba. Né? Não é isso aí. Hoje nós temos um depósito de dengue dentro no centro da nossa cidade, que é onde está hoje o depósito da Guarda Municipal, onde bota a guarda, não tem culpa nenhuma, mas aquele monte de lixo tem que sair do centro da cidade. Você entra lá dentro, os carros velhos empilhados, tirar aquilo daqui de dentro de Formosa, que aquilo lá é o maior criador de dengue que nós temos na cidade, ali do lado da casa da minha mãe, que foi, acho que lá que eu peguei. Quero agradecer aqui a presença do público, a gente está meio devagar de saúde, mas quem me elegeu foi o povo, e esse povo eu devo obrigação a ele. E eu estou aqui para defender o povo, não defender João ou Pedro ou Maria, e nem as minhas vontades. Já fui vereador no passado, e a gente tem uma experiência pública em Brasília, e o meu voto não é meu, o meu voto é de quem me elegeu. E eu estou aqui é para isso. Eu sei que eu não estou bem, mas vim porque acho que a obrigação minha é estar aqui, votar as coisas do Executivo, Legislativo, e dar satisfação para a população de Formosa. Né? Muitas vezes a gente tem que cumprir acima da obrigação da gente. E estamos aqui por isso mesmo, que são matérias delicadas, a gente tem que fazer um esforço, né? Porque, como diz a nossa população, faz um esforço medonho no mundo de hoje para viver. As famílias, o desemprego. Então, a gente, como Deus não faz nada, nós não estamos aqui, como diz Netinho, porque não somos políticos, nós somos políticos. Mas a gente procura trazer o melhor para a minha cidade. Eu nasci aqui, minha família, né, meu pai, todo mundo, fui criado também na região do Bezerra. E a gente está aqui não é para brincar com as pessoas nem com a vida do ser humano, principalmente o Formosense, que é a cidade que eu amo. E a política é isso mesmo, nada se faz sem política. A política começa dentro da casa da gente, com a esposa, com a família, com os filhos, com o pai da gente, com o vizinho, né? Então não é dizer, ah, política é coisa que não presta. Não vai existir nada no mundo nunca sem política. Agora, vamos pedir também, né? Eu tenho umas reivindicações aqui, até não estou muito trêmulo, cara, né? Atacou muito meu fígado e meus rins. Então, a gente quer pedir, aproveitar aqui a população. Eu não vejo cidade com futuro sem cultura e sem turismo. Sirva para quem quiser, é isso que eu vou falar. Muito obrigado.
Em votação, peço à senhora secretária que faça o recolhimento dos votos. Em bloco.
Vereador Genedir Ribas.
Voto sim.
Bruno Araújo.
Sim.
Ceguinho.
Sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Wene Patrick.
Eu voto não.
Em bloco, vereador.
Está votando em todos os projetos?
Voto não o projeto da política. E os outros votos sim.
Eduardinho de Paiva.
Voto sim.
Joelso Trovão.
Justificando meu voto, a gente tem que criticar, cobrar do poder público, mas agora eu quero fazer um agradecimento. Foi solicitado por mim uma operação no Parque Laranjeira, Vista Alegre, Santa Rosa e Pampulha. Está sendo efetuada desde segunda-feira. Eu quero agradecer ao prefeito por atender o nosso pedido. Meu voto é sim.
Professor Rafael.
Eu voto sim para todos os projetos.
Miro Bike.
Sim.
Mundinho.
Voto sim.
Carlin da Vila.
Sim.
Macarrão.
Voto sim.
Roberta Brito. Voto sim para todos os projetos. Netinho.
Voto sim.
Projeto de número 037/17 do vereador Bruno Araújo, aprovado por 14 votos favorável e um contrário. Projeto de número 033/17 do vereador Netinho, projeto de número 035/17 do vereador Bruno Araújo, projeto de número 043/17 do vereador Ceguim e projeto de número 049/17 dos vereadores Jurandir de Oliveira, Roberta Brito, Carlin da Vila, Joel Trovão e Domingos Filho e Miro Bike. Projeto de número 042/17 da vereadora Roberta Brito, projeto de número 047/17 da vereadora Roberta Brito, aprovado na terceira fase por unanimidade. Quero agradecer a presença do secretário de Educação de Cabeceira de Goiás, meu amigo Celso Basílio, também o doutor Beto, secretário de Finança, Guto, doutora Ana Paula Gonçalves, a senhora Leidinha, superintendente de desenvolvimento social, e todos os senhores e senhoras que se fazem presente. Nesse momento eu passo para o tema livre. Passo para a explicação pessoal. Não havendo mais matéria, eu convoco os senhores vereadores para a próxima sessão daqui a 15 minutos, sessão extraordinária. E nesse momento nós vamos ouvir, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Nesse momento, nós vamos ouvir a senhora doutora Paula Gonçalves, para usar a palavra, representante do Conselho Regional de Serviço Social do Estado de Goiás. E, em seguida, nós vamos ouvir a senhora Leidinha, superintendente de Desenvolvimento Social.
Leidina.
Quantos minutos, senhor presidente? Para cada uma?
10 minutinhos para cada. A senhora doutora Ana Paula, por favor, pode usar o microfone. A senhora tem 10 minutos aí para...
Bom, boa noite a todos e a todas presentes aqui nesse plenário. Senhores vereadores, senhora vereadora... Eu imaginei que primeiro fosse feita a defesa do projeto de lei, que a gente trouxe aqui algumas ponderações para ficar mais clara a minha fala, mas não tem problema, a gente fala na ordem alterada das coisas. Eu venho aqui representando o conjunto dos assistentes sociais, não só do município de Formosa, mas do estado de Goiás, enquanto vice-presidente do Conselho Regional de Serviço Social aqui do estado de Goiás. E nós viemos dialogar com os senhores vereadores e a senhora vereadora sobre o projeto de lei de número 24 de 2017, de autoria do Poder Executivo. E a gente vem dialogar no sentido de trazer algumas preocupações. Eu acho que, do ponto de vista da política de assistência social, que é a política que nós vamos tratar aqui hoje, um projeto de lei... é sempre muito importante e bem-vindo, porque dá concretude e materialidade para uma política pública que é tão relegada a qualquer coisa que qualquer um faz. Né? A gente sabe disso. Então, a iniciativa de regulamentar em lei qualquer tema relacionado à assistência social, ele merece ser destacado como algo bastante importante para a política pública. Todavia... a gente, refletindo sobre o conteúdo do referido projeto, nós viemos aqui, a partir da experiência, a partir de nossa militância, da nossa vida acadêmica, inclusive, ponderar alguns questionamentos e submeter a apreciação dos senhores e da sua casa no sentido de qual vai ser o andamento que vai ser dado para este pleito. Primeiro, agradecer ao convite da vereadora Roberta Brito, que nos trouxe a matéria, por entender que a nossa contribuição seria importante. Então, a gente está aqui hoje motivada por este convite, o que é muito importante. Eu acho que, mesmo matérias em regime de urgência, como esta que foi colocada, merecem ser discutidas com a comunidade. Todas as matérias que essa Casa de Leis delibera merecem, por respeito ao eleitor que elegeu cada vereador que está aqui, merecem ser discutidas com a sociedade em geral. Bom, primeiro, eu quero ponderar, já no caput da lei, do projeto de lei, que autoriza o município de Formosa a fazer doação aos cidadãos e famílias em situação de vulnerabilidade. É importante deixar claro que a política de assistência social, ela deve, pelo princípio constitucional e pela lei orgânica da assistência social, assegurar direitos. E doações não asseguram direitos. Doações de foro íntimo de cada um. Se eu tenho, eu dou. Se eu não tenho, eu não dou. Não é assim? Quando a gente tem um guarda-roupa usado que a gente não vai mais usar, a gente bota ele para doar. A pessoa vai na casa da gente, recebe aquele guarda-roupa. E no outro dia, se a outra pessoa chegar e precisar de um guarda-roupa, a gente fala, olha, já foi doado. Não é assim? Doação é incompatível com política pública, é incompatível com asseguramento de direitos. Então, para aqueles que estão dizendo ou que estão pensando que o nosso posicionamento e as nossas ponderações aqui dizem respeito a não assegurar direitos à população empobrecida do município, eu quero dizer aos senhores e às senhoras que isso é um equívoco, porque assegurar direitos não é fazer doação. Então, se tem alguma coisa que não vai assegurar direitos à população pobre de Formosa, é regulamentar doações. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, eu não sei qual foi a base técnica ou teórica, até mesmo jurídica, utilizada para construir essa peça, né, esse projeto de lei, porque os termos e as nomenclaturas adotadas estão em absolutamente choque frontal com a política vigente e com a Constituição Federal, que é de 88. Não é nada novo, né? Conceitos como hipossuficiência, como comprovação da pobreza, atestado de pobreza, esses termos, senhores, estão carregados de um conceito que já está mais do que superado na política de assistência social e em todo o regulamento da política de assistência social. Eu gostaria de alertá-los, porque numa possível aprovação, esses conceitos serão absolutamente cobrados e discutidos. Do ponto de vista, então, hoje nós trabalhamos com quem é o público da assistência social? São as pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social e risco. O que é vulnerabilidade social e risco? É tudo aquilo que uma pessoa não consegue acessar, porque na maioria das vezes o Estado não consegue prover. Ou porque o modelo capitalista não permite. Ou vamos dizer o seguinte, uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade porque não tem acesso à renda. Como é a maioria do público que procura assistência social. Por que ela não tem acesso à renda? Ah, porque não quer trabalhar. Será? Será que não quer trabalhar? A gente quer trabalhar. Todas as pessoas de toda a cidade inteira. A gente tem emprego para todo mundo? Com acesso à renda digno, com carteira assinada? Que ainda a gente tem carteira assinada. Né? Quer dizer, então, isso é vulnerabilidade de não acesso à renda, mas ela não é a única. Existem outras vulnerabilidades. Quer dizer, uma pessoa que mora num barraco, na encosta de um rio, ela está em situação de vulnerabilidade. E isso não quer dizer que ela pode até ter trabalho, ela pode até ter carteira assinada, ela pode ter até renda, mas ela está em situação de vulnerabilidade. Então, o conceito que a assistência social adota, desde da Política Nacional em 2004, famílias em vulnerabilidade, e não pessoas pobres e insuficientes ou qualquer coisa que tem cunho preconceituoso e traduz uma forma de pensar absolutamente conservadora da assistência social. Um outro aspecto que eu quero chamar, e o tempo é curto, que eu vou me ater, é que o projeto de lei mistura assistência social com saúde. E isso é um equívoco abismal, do ponto de vista teórico, do ponto de vista jurídico. Saúde é universal. Então, qualquer pessoa que precise de médico, de remédio, de fralda geriátrica, de leites especiais, de alimentação parenteral, porque faz uso de sonda, ela tem direito na política de saúde, não na assistência social. E está assegurado aqui nesse projeto de lei. Né? No artigo, vocês vão achar aí, não está muito difícil. Isso está assegurado na política de saúde e regulamentado pela saúde. Aí eu pergunto aos senhores, que definem o orçamento do município todo. Vocês acham que se, porque a justificativa é essa, que a saúde não dá conta, joga na saúde, ela vai dar conta. A saúde que tem um orçamento superior à assistência social, ela vai ter condições, ela não tem condições de arcar com essa despesa. A assistência social vai ter? E aí, a gente vê um outro problema do projeto de lei, é que ele não apresenta fontes De onde vai sair esse recurso? Impacto orçamentário, que é muito importante, porque nós vamos conceder benefícios, né? Rubricas orçamentárias, quanto isso vai custar, qual é o impacto disso, se vamos comprometer algum serviço por conta disso ou não. Né? Então, toda essa parte da política de saúde, ela precisa ser afastada definitivamente do projeto de lei, né? E precisa ser discutido com a política de saúde. A Secretaria de Saúde tem que vir aqui discutir isso. Né? Se tem demanda que não está dando conta, precisa discutir com a saúde, mas é ela que tem que resolver. Por fim, porque eu acho que meu tempo já deve estar acabando.
Tem 2 minutos.
Tá, é exatamente o que eu preciso. Artigo 18 e 19 está trazendo um outro tema para o meio da discussão do benefício eventual, porque é esse o nome da matéria que está aqui nesse projeto de lei, benefícios eventuais pela Lei Orgânica da Assistência Social, está misturando aqui a concessão de subvenção, ou seja, o repasse de recursos por meios de convênios para organizações da sociedade civil por meio desse projeto de lei, autorizando o Poder Executivo a repassar esses recursos. Ele já faz isso e tem uma regra para isso. Me parece que, ao disciplinar, de repente, essas regras não sejam mais utilizadas. E, sobre isso, alerto os senhores, existe legislação federal que disciplina o repasse de recursos para qualquer organização da sociedade civil, gente. Chama Marco Regulatório do Terceiro Setor, Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, a lei é 13.019, já está em vigor e é uma lei rigorosíssima para o repasse de recursos. Tanto para quem recebe, quanto para o prefeito que repassa. Tá? Eu teria muitas observações ainda a fazer. Agora, diante desses elementos, eu gostaria encarecidamente de pedir a esta Casa de Leis a retirada imediata deste projeto da pauta e que ele seja remetido novamente ao Executivo para que proceda às devidas adequações à luz da legislação vigente, porque, eu repito, é de fundamental importância um projeto de lei que regulamente a concessão de benefícios eventuais no município, desde que critérios técnicos estejam claros, desde que a Lei Orgânica da Assistência Social e a Constituição Federal sejam respeitadas e desde que, sobretudo, o direito dos usuários a acessarem esses benefícios seja garantido. E isso não está garantido no formato como está colocado aqui, e eu estou aberta a qualquer esclarecimento que os senhores e a senhora tenham interesse em fazer. Obrigada.
Obrigado, doutora Ana Paula. Agora vamos passar a palavra para a senhora Leidina. Acho que agora eu falei certo, né? Desculpa aí por pronunciar seu nome errado. Superintendente do Desenvolvimento Social. Você tem 10 minutos também.
Boa noite a todos. Eu cumprimento essa casa, essa bancada, na pessoa do presidente Luciano Martins, e a todos os presentes. E eu quero fazer uma pequena explanação, bem rápida, porque o tempo também não permite que a gente alongue, sobre o projeto. Esse projeto ele foi elaborado em consonância com a Lei 8.742, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, que garante o direito a todo cidadão a receber, a ser assistido em suas vulnerabilidades sociais. Todos os cidadãos que se encontram em situação de vulnerabilidade social, ele tem o direito de ser assistido em suas necessidades. E, às vezes, colocar numa discussão, como foi proposto aqui, nós deveríamos levar para o lado da necessidade imediata. Nós não podemos discutir demais enquanto tantos cidadãos passam fome e não têm de onde tirar. E essa lei, esse projeto, é para estar, de fato, atendendo quem está com a necessidade emergencial. Não dá para deixar para amanhã aquele que está com a fome batendo à sua porta. Nós não podemos deixar para amanhã. E é o nosso papel como pessoas pessoas humanas, olhando pela questão humana, nós precisamos. Essa foi a nossa preocupação, que fez com que a assistência social criasse, elaborasse esse projeto. Como eu disse a vocês, a Lei 8.742, ele garante a todo cidadão este direito. E nós não podemos, vereadores, deixar com que as pessoas, como foi citado aqui, que mora à beira de um rio, e se ela for vítima de uma enchente, ela precisa ser socorrida. Não dá para discutir isso para amanhã, não. E é por isso que existe os benefícios eventuais, vereadores. É para isso, é para socorrer na emergência. E é muito triste para nós que estamos lá na assistência social dizer não para um cidadão, para um irmão, para uma pessoa de bem, para qualquer pessoa que chega lá, dizer não a eles dentro das suas necessidades emergenciais. E todos esses benefícios já foram feitos, foram realizados em outras gestões, só que não era regulamentado. Por isso que o nosso prefeito, ele trouxe esse projeto para que ele fosse votado, para que nós pudéssemos criar, fazer ações onde a gente coleta alimentos não perecíveis para doar para aquele que necessita. Como que nós vamos criar ações ou desenvolver ações dentro do nosso município recolhendo alimentos não perecíveis para as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade social, que estão sofrendo? Como que nós vamos levar esses benefícios para as pessoas se não estiver regulamentado por essa casa? Como que nós vamos levar qualquer tipo de necessidade? E eu gostaria de deixar também bem claro aqui para vocês, em relação a esse projeto, que regulamentar este projeto é de extrema necessidade e é de responsabilidade dessa bancada hoje. Porque senão nós vamos estar dizendo não às pessoas que estão em estado de pobreza, e nós não podemos fechar os nossos olhos diante disso, não. Em qualquer lugar que você vá, que nós formos, que seja no estado de Goiás, em qualquer lugar, dentro do nosso município, nós encontramos pessoas em estado de pobreza. Agora, a preocupação do nosso prefeito é de suma importância. E é claro que este projeto, nós vamos sair por aí distribuindo as coisas que são de necessidade imediata. É claro que nós temos um projeto e todo esse projeto, ele vai estar obedecendo seus critérios. Nós temos sim as secretarias afins que vão estar à frente de toda a distribuição. Por exemplo, como foi citado, a questão da saúde. É claro que todas as doações que serão encaminhadas para a Secretaria de Saúde. Então, as áreas afins vão estar junto conosco. Nós vamos trabalhar de mãos dadas. Porque nós estamos trabalhando para os nossos municípios. Nós estamos trabalhando pelos nossos cidadãos, pelos nossos irmãos que estão precisando. E nós não podemos trabalhar diferente. Nós não podemos dizer não, eu reafirmo a vocês. Há tantas pessoas que necessitam. É claro, existem critérios. Existem critérios que serão observados. O nosso prefeito aqui fala muito bem. Ele vai estar criando uma comissão que vai estar, ele vai estar atestando se realmente a pessoa se encontra em situação de vulnerabilidade social, ou seja, se ela precisa. Se for detectado que a família precisa, embora hoje, antes, todas as ações que são realizadas por todos os programas, o CRAS faz toda essa detectação, eles vão às famílias, eles fazem as visitas e veem quais realmente precisam. Inclusive, eu gostaria de deixar a vocês, os benefícios eventuais são feitos há longos anos, só porque não está ainda regulamentado. Nós temos aí pessoas que nos procuram porque perdeu um ente querido e não tem como enterrar. E essa casa precisa regulamentar essa lei para que nós possamos fazer de uma forma mais tranquila. Atender todos que nos procuram com toda a propriedade, com todo o amor, com todo o carinho, que faz parte, é o sentimento que move a assistência social. Então, eu gostaria, senhores vereadores, a vereadora, que também que apreciasse com todo carinho. São as pessoas que necessitam, que estão em questão. E todo projeto está em consonância, eu afirmo a vocês, com a Lei 8.742, que garante. E o município, ele não vai utilizar de recurso federal. Está bem esclarecido aqui. O município tem autonomia para usar o recurso do Tesouro para poder estar executando essas ações. E vai ser através do recurso do Tesouro, dos recursos do Tesouro, que essas ações serão implementadas. Então, não tem como falar que não sabe de onde vai tirar o recurso. Porque aqui está bem claro, quem leu bem este projeto, está bem claro que todas as despesas com esses benefícios eventuais, eles são retirados do recurso do Tesouro, ou seja, do recurso municipal. A assistência social já tem sim, como foi bem falado aqui. O Poder Executivo já faz esse trabalho, já realiza essas ações, mas nós precisamos regulamentar, para que futuramente a gente não seja cobrada. Eu até citei um dia, só para descontrair um pouquinho, eu citei um dia lá dentro da secretaria que quantas vezes eu vi pessoas que eu moro ali perto saindo com cestas básicas, cobertores. E isso eles faziam, mas não era regulamentado, não poderia fazer. E não pode fazer mesmo. Não pode ser feito com os recursos federais, mas com os recursos municipais regulamentados pode ser feito. Então, eu gostaria de pedir a vocês, vereadores e vereadora, aprecie com carinho, com amor, esse projeto, porque esse projeto não é para beneficiar o Poder Executivo, não é para beneficiar o Poder Legislativo, é para beneficiar o cidadão.
Um minuto para concluir.
Tá bom. Então, para concluir, pensem, eu reforço e volto a pedir a vocês, pense com carinho. Nós que estamos à frente do trabalho social, é muito triste quando chega alguém, eu estou precisando disso, daquilo, e a gente falar não. A gente não ter para onde encaminhar essa pessoa. A gente deixar a pessoa sair pior do que entrou. É a partir do momento que nós tivermos essa lei regulamentada, nós vamos poder fazer com mais segurança os benefícios eventuais. Com todos os critérios que são exigidos pela lei. Vocês podem ter certeza. O nosso prefeito, ele conhece muito bem das leis. A nossa secretária de assistência social também conhece muito bem as leis, e nós não vamos realizar nada que não esteja dentro da lei exigido pelo governo federal, pelo MDSA e pelo LOAS. Muito obrigada.
Obrigado. Vereadora Roberta.
Queria fazer só uma pergunta para a senhora Leidina.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu acho que é de bom termo a gente discute, fazer. Não tem pergunta para nenhuma das duas. Vamos para a sessão. Né? Viu, vereador? Assim, com todo respeito.
Então, na sessão, a gente discute.
Não, eu acho que a gente escutou tudo que tem para escutar. Sim. E agora vamos deixar que os vereadores tomem juízo e cada um que tenha seu juízo feito. A gente discute entre a gente, porque senão nós não vamos começar a sessão nunca.
Isso é verdade.
Porque aqui todo mundo vai perguntar as mesmas coisas. Então, assim, com todo respeito, a gente começa a sessão e a gente faz a discussão entre a gente aqui. Eu acho que cada um pode e ajudar o colega a se manifestar no que precisar. Porque eu, para mim, as duas foram muito claras, eu estou com a minha opinião formadíssima, da minha parte.
Senhor presidente.
O vereador Genedi.
Eu gostaria de pedir a permissão, a gente não está em sessão, mas pedir a permissão para os colegas, e peço 3 minutos para a parte jurídica dar a explicação aqui, doutor Tadeu. 3 minutos.
Senhor presidente, eu não vejo necessidade disso.
Senhor presidente, às vezes o vereador Wenner está esclarecido, mas às vezes a vereadora não está. E nós estamos aqui para ser esclarecido,
mas,
entendeu?
Mas eu concordo com o Enem, vamos para a sessão, senão vai virar uma sabatina aqui na frente.
Eu acho que vai virar uma sabatina, uma briga aqui que não termina nunca. Vamos votar.
Verdade.
Tem 17 pessoas eleitas para a sociedade.
Concordo,
que sabe que pode,
vereador,
dia que
vamos
para
a sessão, senão vai virar uma sabatina.
Exatamente.
Vamos para a sessão, que devido tem muitos projetos, né? São 4 projetos para ser votado. E avisar aí os senhores e as senhoras que não pode manifestar enquanto os vereadores estiverem discutindo o projeto. Daqui 5 minutos nós damos início na sessão a pedido da vereadora Roberta, que
dois minutos, senhor presidente. O pessoal aqui está cansado e vai ser longa a nossa discussão.